Cine CBN no ar, eu, Cibele Chacon, ao meu lado,
Elton Telles.
E hoje a gente vai falar de uma questão interessante para o cinema, que são os processos criativos dos atores, que às vezes a gente vê eles nas telonas e a gente não sabe como é que eles chegaram àquele resultado, né? Então tem alguns processos que são curiosos. Mês passado chegou na Netflix um documentário que chama Jim e Andy, que é do ano passado, né, na verdade, sobre o Jim Carrey no processo criativo para fazer o Andy do Mundo de Andy, um filme de 1996, em que ele protagonizou. E esse documentário fala sobre esse processo criativo, sobre a construção do Jim Carrey para o personagem, e o Jim Carrey, ele personificou o Andy, fora das telas também. Ele viveu esse personagem durante todos os meses de filmagem. E é um personagem excêntrico, é um personagem até mesmo agressivo, é uma pessoa até mesmo agressiva. E ele agia dessa forma, ele agia como se fosse o Andy fora, nos bastidores, na casa dele, na rua. Ele andava daquela maneira, ele falava daquela maneira, ele olhava daquela maneira. Diz que foi muito insuportável quem teve que conviver com o Jim Carrey nesse período.
Nossa, eu imagino.
Você assistiu o documentário?
O documentário eu não vi, mas eu assisti o Mundo de Andy. E o personagem realmente era um pouco excêntrico, era estranho, assim, sabe?
Então você imagina vivenciar isso 24 horas,
tipo,
né?
Como incorporar, né, uma pessoa, como você vai incorporar uma pessoa que você vai mostrar para as outras pessoas como ela é, né? Eu imagino que deve ser difícil essa questão da composição, né, de um ator, de um intérprete. Isso que você contou do documentário, você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, é que no documentário ele era assim, inclusive com o diretor, os embates dele com o próprio diretor do filme do Mundo de Andy, não era enquanto Jim Carrey ouvindo o diretor dar instruções sobre a cena.
Uhum.
Então fica até curioso, sabe?
Olha que louco, né? Tipo, às vezes passa até de uma questão profissional, assim, né? Tipo,
exatamente.
Estou aqui interpretando esse cara, mas não, agora eu virei esse cara, personifiquei ele. Tem uma situação, uma história também curiosa, que é o do Val Kilmer, que ele fez o filme do The Doors, e ele interpretou o Jim Morrison, que era o líder, né? O vocalista do The Doors. E ele pra se preparar pro papel, ele fez uma pesquisa profunda sobre o Jim Morrison. Ele diz em entrevista que ele leu tudo, assim, biografias, reportagens, e ele viveu por um ano como se ele fosse o Jim Morrison. E daí ele ficou tão preso no personagem que também ele agia fora das telas, né, fora das gravações, em casa e tal. Ele ficou tão preso ao personagem que depois ele precisou fazer sessões de psicoterapia porque ele acreditava que ele era a reencarnação do Jim Morrison. Então, assim, né? Isso aí é levar bem a sério, né?
Eu fico imaginando a família, os amigos, as pessoas próximas convivendo, porque daí não estão convivendo mais com o Val Kilmer ou com o Jim Carrey, né?
Exato.
Estão convivendo com uma nova pessoa.
Outra pessoa. E nesse caso, o Val Kilmer, ele usava as mesmas roupas, ele tinha os mesmos hábitos. Se ele leu em algum lugar que o Val Kilmer, que o Jim Morrison comia, sei lá, ovo e bacon de manhã, ele só comia ovo e bacon de manhã. Foi uma coisa assim...
Entrou mesmo no personagem.
Ainda bem que foi pra terapia, né? Eu espero que tenha consertado. Ou tá como Jim Morrison até hoje, a gente não sabe.
Não sabemos. Mas tem muitos atores que realmente levam a sério essa entrega, né? Eu acho que um grande destaque também é o Heath Ledger, o processo criativo dele pra fazer o Coringa, que foi o último filme dele, né? Reza a lenda que se trancou num quarto de hotel por mais de 2 meses. Não conseguia dormir, entrou num processo emocional ali também para a construção do personagem pesadíssima, tomando vários antidepressivos, calmantes e tudo mais. Não queria falar com ninguém, não via ninguém. Tinha a mulher e a filhinha, né, pequena na época, se distanciou de todo mundo para fazer o Coringa, que eu acho que é uma das melhores atuações dos últimos anos, sem sombra assim de dúvida. E morreu com uma overdose de medicamento. Muita gente fala que é em decorrência à construção do personagem. Não sabemos, mas se for, é uma pena. Essa entrega toda valeu a pena pro filme, mas foi uma perda...
No programa passado, a gente citou do River Phoenix, que foi uma morte prematura, muito sentida pelo cinema, pelos fãs. Heath Ledger também é outro, né?
E o Coringa, extremamente excêntrico também, louco, né?
Uhum.
Se essa entrega abalou emocionalmente... Uma pena.
Eu achei que ia demorar um pouco pra Hollywood ter coragem de chamar alguém pra interpretar o Coringa. Daí depois fazem Esquadrão Suicida.
Pra quê, né?
Pra quê? Chamaram o Jared Leto e ele fez um Coringa vergonhoso. Aquele Coringa é horrível.
O filme todo, né? Podia rasgar ali, jogar fora e esquecer.
Nada. Senão... Nada se salva ali. Mas voltando pro tema do programa, tem também uma história curiosa que é do filme Um Estranho no Ninho, que do filme de 75, muito bacana, ganhou o Oscar de melhor filme, inclusive. Tem o Jack Nicholson, o grande elenco no filme. E o filme se passa no manicômio. E os atores do filme, o elenco do filme, para se preparar, para eles conhecerem como que era a dinâmica de um manicômio, eles fizeram check-in no manicômio e moraram lá por meses. Convivendo com as pessoas que tinham algum problema psíquico e tudo mais, né? Com os pacientes do manicômio, para pegarem, tipo, esse foi o laboratório deles, para se prepararem pro papel, porque a maioria ali, né, inclusive o Jack Nicholson, eles interpretam pessoas que são pacientes de manicômio. Então, para se preparar, eles moraram no manicômio durante meses. Olha só, eu acho isso...
É que tem muita gente que pensa que é só ali no gravando, faz a cena, vai pra casa, só decora ali as falas, mas tem um processo muito longo antes disso começar, né?
Tem.
Você se afasta da família, você se afasta de toda a sua rotina, dos seus hábitos.
Sim.
Além de mudar fisicamente, você muda emocionalmente também, né? Uhum. Psicologicamente, pra compor aquele personagem.
Sim. Você tem mais algum exemplo?
Eu tenho um exemplo do Jamie Foxx, que eu tava lendo que pra fazer aquele personagem, o vilão do Espetacular Homem-Aranha, acho que é o 2, né? Espetacular Homem-Aranha 2, ele tava se preparando pra fazer esse vilão, e aí ele se inspirou em um fã maluco que perseguiu ele, tentou invadir um quarto de hotel em que ele tava. Ele se inspirou nesse fã, e ele começou a viver como se fosse esse fã mesmo, stalkeando as pessoas e tudo mais, pra mostrar como que o nível de loucura dessa idolatria, porque o personagem pedia isso também, idolatrando e perseguindo o Homem-Aranha. Então ele começou a viver como se ele fosse esse fã que queria encontrá-lo, que queria invadir o quarto de hotel dele.
Olha que louco.
Então, assim, tem umas coisas...
E cada um acha também a sua fonte, né? Sua fonte de inspiração. Dizem que o Daniel Day-Lewis também é muito difícil de trabalhar com, porque ele também não sai do personagem. Aí recuperando o que a gente falou mais no começo do programa, né? O Val Kilmer, o caso do... Quem que você citou?
Que eu citei o Heath Ledger.
O Heath Ledger. O Daniel Day-Lewis dizem que pra ele fazer aquele filme do Meu Pé Esquerdo, que eu acho que foi o filme que teve maior projeção, que ele ganhou o primeiro Oscar dele e tal, que ele interpreta um homem que tem paralisia cerebral, ele anda numa cadeira de rodas.
E às vezes se arrastando no chão, né?
Exato. E pra fazer as gravações do filme, ele não saiu da cadeira de roda. Ele viveu como um paralítico, um tetraplégico, e ele só se locomovia com cadeira de rodas também, ou se arrastando no chão. Gente, agora a gravação vai ser lá fora e tal. Ele é a cadeira de roda.
Deu um pouco de trabalho pra equipe, né?
Acho que sim. E não só nesse filme, mas também no Lincoln, dizem que ele não sai do personagem. Sangue Negro também. Ele é um ator muito de método, né? Ele é um ator...
Por isso que ele faz poucos filmes, né? Assim, demora de um filme pro outro. Eu acho que o processo criativo dele ali, de entrega ao personagem, deve tomar muito tempo mesmo na vida, né?
Na vida. Ele faz poucos filmes, mas quando faz também... Né?
Mas
manda muito bem.
Li que ele tava se aposentando, que o Trama Fantasma seria o último filme dele.
É
uma pena.
É uma pena. A gente, né? Mas eu acho também é bom ter essa coisa de alguns saem pra outros entrarem, né? Tipo, quem será o próximo Daniel Day-Lewis?
E às vezes o processo criativo é tão doloroso, é tão árduo, que deve dar um desgaste mesmo, né?
Uhum. Sim. Ó, só duas curiosidades também de atores que... entraram no personagem e fizeram um laboratório interessante. O Robert De Niro, em Taxi Driver, quando ele foi escalado para ser o protagonista do filme, ele pegou a licença de táxi e ficou meses dirigindo como taxista em Nova York.
Já pensou? Você entra num táxi, é o Robert De Niro.
E o De Niro tá lá, vai pra onde, né? Tipo, chama o Uber, é o De Niro. E o Gene Hackman no Operação Fantasma, Operação França, perdão, que ele interpreta um policial, ele também andou com algumas patrulhas policiais Esse filme dos anos 70 ganhou o Oscar, inclusive. Ele andou com algumas viaturas, né, dirigindo, e ele ficou tão compenetrado também no personagem que ele disse até em entrevistas depois que ele ficou muito violento, porque ele queria, tipo, prender todo mundo que era suspeito. Olha só, isso é bem curioso, né?
A gente assiste filme e não faz ideia de como o ator chegou àquele resultado, né?
Exato. A gente só citou homens, né? Mas tem mulheres também. Hilary Swank. Hilary Swank, quando fez Meninos Não Choram, ela também cortou o cabelo bem curto, ela passou aquela faixa nos seios, ela viveu meses como homem.
Pra... É, porque é o processo ali de transição, né? É. O filme fala sobre isso.
Resultado, Oscar de melhor atriz, acho uma das melhores atuações que eu vi, assim, de uma mulher.
Não, ela tá maravilhosa.
Sensacional. Várias dicas, né? Várias sugestões aí de filmes e desses grandes atores, né? Como que eles fazem pra entrar no personagem. Alguns não saem. Mas isso aí já é outro... É pauta pra outro programa.
Não, então até semana que vem a gente vai finalizar esse programa com qual música?
Com The Doors. Eu citei o filme do Val Kilmer, né? The Doors. A gente vai terminar com um clássico dele chamado Roadhouse Blues.
Então até semana que vem.
Até mais. Tchau, tchau.